informação com precisão e credibilidade.
8 horas e 34 minutos, dando sequência à entrevista com o prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre. Chega aqui uma pergunta de um ouvinte. Recentemente houve alagamentos na rua José Búrigo. O escoamento da água de ruas próximas acabam chegando todas até a rua José Búrigo. O município irá realizar alguma manutenção na drenagem nesse ponto que fica na área central da cidade, Fernando?
Bem, se eu não me engano, a José Búrigo é na frente da Eliane, uma rua que é bem antiga na cidade e que nunca teve alagamento. Teve uma obra ali, naquela localidade, um prédio, um edifício construído, e após essa construção, veio a ter alagamento. Então, por 50 anos eu conversei com moradores que moraram ali a vida inteira, nunca teve esse problema. E agora está tendo. Nossa equipe de engenheiros já conversou com a empresa que construiu o prédio. Estamos vendo uma viabilidade. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma nova drenagem para resolver essa situação. Mas a gente pegou esse abacaxi, né? Que talvez falta de fiscalização no passado. Foi construída uma obra e, teoricamente, obstruiu a passagem d'água. A gente já utilizou caminhão hidrojato ali, tá? Para limpeza e desobstrução, não adiantou. Nós vamos ter que fazer. Agora, antigamente a drenagem passava por ali por baixo, agora nós vamos ter que fazer. Isso vai sobrar para o poder público, né? Correto. Agora o prejuízo de fazer uma drenagem ali no local, nova drenagem.
Mas vocês estão trabalhando na resolução do problema?
Estamos trabalhando, estamos só aguardando a conclusão da nossa equipe de engenharia.
8h36. Prefeito Fernando de Favre aos microfones da Rádio Marconi, falando dos 100 dias de sua administração. Fernando e Eric, saúde e o coronavírus. Você já se deparou no início do seu governo com um problema grave, que é o Covid-19.
Bom, como a gente falou sobre o Covid-19, ampliamos o horário do centro de triagem, ampliamos as medicações do centro de triagem, também testagem rápida e a vacina. Na saúde, Cocal do Sul, ele não tem hospital, depende de Uruçanga, depende de Criciúma. Primeiro fator que a gente determinou é a ampliação do horário do atendimento. Então a gente passou até a meia-noite o horário do plantão, ampliamos sábado, domingos e feriados também. Sendo esse o primeiro passo, para lá para setembro a gente abriu tão sonhado 24 horas em Cocal. Nós vamos tirar do papel, é um compromisso meu e do Eric, fica firmado aqui na Rádio Marconi, que nós vamos fazer o 24 horas funcionar. Além de daqui a pouco, o posto de saúde no Cristo Rei e a ampliação no Rio com Prudente. Além do limpa-filas. Só janeiro e fevereiro foram mais de R$350 mil em operação limpa-fila para consultas e exames de média e alta complexidade, agilizando todos esses procedimentos. A única coisa que está parada em todo o estado são as cirurgias eletivas, mas é por conta de uma ordem do governo do estado.
Isso.
Né, em virtude do Covid, que para mim eu acho um grande erro do governo. O governo tem que separar hospitais para Covid e hospitais para cirurgias, porque aquilo que é eletivo vai se transformar daqui a pouco numa urgência e numa emergência. Nós vamos ter dois abacaxi, dois pepinos na mão. O Covid e a hora que essas cirurgias se transformarem em urgência e emergência. Amanhã estarei em Florianópolis, vou estar com a secretária de Estado da Saúde, vou levar essa situação novamente. Agora assumiu a Carmen, né? Aliás, amanhã já aproveitando. Amanhã estarei com o comandante-geral do Bombeiros, estarei com o secretário de Educação, com o secretário de Ação Social, com o presidente da Federação de Esporte e com a secretária de Educação. Pauta grande amanhã em Cocal, em busca de recursos e novidades para a nossa cidade.
Você vai até a Carmen Zanotto ou ela vem até o...
Não, eu vou até ela.
Vai, né?
Minha amiga, trabalhamos juntos muitos anos na saúde. Ela já foi minha chefe. Uhum. Tivemos já do mesmo lado eu secretário de saúde e ela também de município. Depois ela secretária de Estado. E eu também trabalhei no Estado. Então tenho um carinho. Visitei ela em Brasília esses dias atrás. E o nosso relacionamento é muito bom.
Importante isso para Cocal do Sul. Quanto à vacinação contra a Covid, eu sei que, como você entende da área, não está contento. Você gostaria certamente de mais vacina, mas não é possível, né, Fernando?
O município solicitou compra de vacina em janeiro, em fevereiro, em março. se dependesse de nós, nós temos estrutura, temos corpo técnico, capacidade para vacinar em larga escala, principalmente o modelo que a gente criou, o drive-thru. Até os 80 anos a gente ia nas casas, que era um grupo menor, depois dos 80 a gente fez ali onde é o batalhão da Polícia Militar, o nosso drive-thru. As lonas já ficam ali direto, né, até porque tem a dose, tem a segunda dose, por exemplo, a AstraZeneca é 12 semanas após a vacinação, ou seja, 3 meses, quando tu pega uma Coronavac é 28 dias. Então já fica, quando a pessoa é vacinada, ela já recebe o seu cartão, e atenção, você às vezes pergunta assim, ah, por que que eu fiz a vacina e o fulano fez e já fez a segunda dose? Depende da marca da vacina. Tá, pessoal? Vai chegar uma vacina no mercado que é uma dose só e pronto. Outras vacinas, ela tem a segunda dose. Então você tem que olhar no seu cartãozinho a data da segunda dose. Você só estará imune quando tiver a segunda dose, 15 dias após a segunda dose. Então tem que participar e tem que estar lá presente no dia marcado. Ah, Fernando, mas eu sou acamado. Isso, nós vamos na casa, não tem problema. Uhum. Agora as pessoas que têm condições, que podem ir, ainda mais está baixando bastante, né? Já estamos no 66, tem condições de dirigir, vai até lá, se não pede para o vizinho, para o amigo, para o parente, para o filho, para a filha, para a nora, para o genro, para levar na vacinação, que é muito importante. É a melhor forma da gente voltar à atividade.
Um foco seu e também do vice-prefeito Eric Zeferino é ações que são desenvolvidas no esporte. Esporte é saúde, esporte é o livramento da situação de drogas, aí, principalmente pela juventude. Como é que está essa questão em Cocal do Sul, Fernando?
Bom, estive em Brasília conversando com o ministro Onyx Lorenzoni sobre a criação de um novo ginásio em Cocal, no valor de 6 milhões e meio. Depois o Onyx saiu, fui na posse do novo ministro, né, e a gente está tentando fazer esse ginásio, que é muito importante. Cocal tem um só ginásio desde 1978, quando era distrito de Uruçanga ainda, e a gente precisa ampliar isso, porque quando tu constrói um ginásio, quando faz atividade física, são menos pessoas na cadeia. A gente precisa da prática esportiva. E a gente fez, na semana passada, assinou um grande convênio. Nós já tínhamos uma parceria com a Anjos do Futsal, que eram de 40 crianças, meninos de 10 a 14 anos, e agora nós somos Cocal do Sul, é a base da Anjos. A gente fechou esse convênio até 2024, Cocal do Sul é a base da Anjos, de 40 nós vamos passar para 120 meninos. Todos os sub-8 até o sub-16 é Cocal que veste a camisa agora e representa a Anjos Química nos campeonatos estaduais. Final de semana voltou agora a poder, os treinos estão liberados, então de forma imediata a gente vai botar isso a funcionar. Agradeço muito a Anjo Química por fazer essa parceria conosco, e esporte é tudo, né? Além da gente fechou também, vamos sediar primeira vez uma etapa do campeonato estadual de Karatê em Cocal, né? Vamos iniciar agora com atletismo, um medalhista olímpico vem trabalhar em Cocal. Com a gurizada do atletismo. Cocal já foi muito forte no esporte, caiu muito. E nós, esporte é tudo, desde um dominó, uma canastra, uma bocha, nós vamos fazer campeonato. Até corrida de carrinho de rolimã, vocês vão ver. Nós vamos mexer muito a cidade. Mas sem deixar da novidade, que é e-games, jogos virtuais. Preparem-se, você que está nos ouvindo, gurizada aí que está em casa, e-games. Estive com o Mário Frias, secretário de Cultura em Brasília, R$1,5 milhão para a gente criar uma sala em Cocal do Sul, a primeira do país, que vai beneficiar desde você criar o seu próprio jogo. Você está preparado, Cocal do Sul vai sediar jogos online a nível de estado futuramente. Então, tive também com o presidente estadual de jogos online, de e-games, e a gente está bolando uma grande competição em Cocal, vai ser muito legal, e a gente, sem sombra de dúvida, é um esporte que a gente tem que ter um olhar atento. Cocal do Sul vai ser referência nessa modalidade também. Esporte é vida e nós vamos investir muito no esporte.
Em relação às ações da Fundação do Meio Ambiente, a Fundac, a gente sabe que hoje a Fundac trabalha no sentido principalmente de promover uma cidade mais limpa, sem lixo em local indevido. O interior de Cocal do Sul sofre com essa questão, despejo de lixo em local indevido. Fernando?
Bom, primeiro de tudo é desburocratizar a Fundac. Fundac tem que ser parceira, né? a gente tem que cobrar as ações, proteger o meio ambiente, mas se tornar ela mais ágil, eficaz, eficiente e estar do lado do desenvolvimento do município. Implantação de protocolos digitais foi o primeiro passo. A gente criou esses protocolos digitais. Essa questão do lixo, ele é complexa. A cooperativa tinha doado para a prefeitura uma máquina para triturar, está lá abandonada e parada, nós estamos revitalizando junto essa máquina, o Belha vai dar um profissional para atender, e nós vamos aí começar a juntar toda essa parte de galhos, de sofá, tudo, vamos triturar e vamos transformar em adubo. Vamos transformar em adubo. Para vocês terem uma outra ação simples que a gente vai fazer, teleentulho para resto de obras em toda a cidade. Nós vamos triturar, em vez de comprar areião, nós vamos botar esse resto de tijolo, de cimento, de concreto, de telha, de piso, nas estradas onde é a estrada de areião. Nós vamos ter, fazer, esse é um projeto ecologicamente correto. Vai ser muito legal e eu tenho certeza que, além de baratear para o município, deixar a cidade limpa, é uma nova ação que a gente vai fazer. Sem falar das castrações que a Fundação do Meio Ambiente está fazendo, já até o momento foram mais de 150 cães e gatos castrados no município nesse período.
Continua, segue a castração gratuita, é importante esse ato da municipalidade, porque animais de rua é uma população muito grande, em Morro da Fumaça, Uruçangue e também em Cocal do Sul, Fernando.
Sim, ele é um problema, né, regional. O cachorro é um animal que teoricamente não tem predador, né, então ele só se multiplica. Para cessar essa multiplicação, primeiro castração, depois a adoção, que é um fator fundamental para a gente ter o cuidado básico desses cãezinhos e gatos de rua.
Num passado não muito distante, Cocal sofreu muito com a questão hídrica, abastecimento da cidade. O que o SAMAI vem fazendo para garantir essa situação futura aos sul-cocalenses?
Bem lembrado, Geraldo. Por 12 anos não foi ampliado nenhuma barragem nossa. E é fundamental que a gente tenha esse olhar. A cidade desenvolve, já falei, com energia, com qualidade barata e com água. Nós precisamos de água. Já mapeamos os locais onde a gente vai ampliar as nossas barragens. Isso é de imediato. Colocamos já algumas caixas d'água novas no Rio Galo. Já ajudou uma comunidade que nós tínhamos problema. Mas a gente vai colocar em breve em funcionamento a máquina de osmose reversa, que ela filtra as águas dos poços artesianos e joga direto para a rede. Então, ampliação de rede, ampliação das barragens, ampliação dos reservatórios e a máquina de osmose são ações que a gente está trabalhando para amenizar e que não aconteça mais como no passado, ficar 14 dias sem água. Isso é um compromisso meu e do Eric. O tempo está colaborando, né? Está chovendo bastante, mas daqui a pouco pode vir uma seca. Então a gente está muito preocupado com essa situação e é um compromisso nosso de tirar do papel tudo isso e fazer funcionar.
Outra questão, ação social. Hoje Cocal também, né, recebe muitos imigrantes, principalmente pessoas estrangeiras que chegam na ânsia de uma nova vida e procurar emprego. Como é que está a ação social assistindo essas pessoas, também aos sul-cocalenses que passam por dificuldades em função da pandemia?
Assim como os nossos antepassados vieram da Itália em busca de vida nova no Brasil, assim como na década de 80 pessoas da nossa região foram para os Estados Unidos e em 90 foram para a Europa e estão lá ainda, em gelaterias, buscando melhorias de vida para eles, assim vêm os haitianos para o nosso país e outros, né, em busca de melhores condições de vida. Nós temos que recebê-los bem e qualificá-los e botar no mercado de trabalho. A exemplo, um curso de pedreiros agora que a gente está colocando é para os haitianos. Nós temos quase 500 haitianos em Cocal. Então a gente tem que dar uma formação para eles e um trabalho dentro daquilo que é a necessidade do município. É lógico, o município faz a sua parte nas cestas básicas nesse período de pandemia, mas a cesta básica ela não tem que ser uma coisa para sempre, ela tem que ser um ato naquele momento de crise e fazer com que a pessoa volte ao mercado de trabalho. Mas a principal ação da ação social é realmente a gente tirar do papel a quarta conjunta habitacional, que já esteve o secretário de ação social no município. Amanhã estarei com ele novamente em Florianópolis para a gente fazer as 62 casas que são necessárias nesse primeiro momento para que essas pessoas saiam da vulnerabilidade, saiam do aluguel, saiam da situação que se encontram, né? Em alguns casos é o município que paga o aluguel. Eu descobri um caso lá que há 11 anos a prefeitura paga o aluguel social. 11 anos já daria para ter construído uma casa.
Sim.
Né? Então vem essa ação daqui a pouco para Cocal. Nós vamos começar agora a infraestrutura do terreno adquirido para fazer esse conjunto habitacional, o novo conjunto habitacional em Cocal.
Importante que a municipalidade trabalha na questão de reverter o déficit habitacional no município vizinho sul-cocalense. Fernando, quero agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi, que você ficasse à vontade aí para as suas considerações finais.
Olha, eu quero agradecer imensamente esse espaço nessa tão conceituada emissora e nesse programa, né, a você, toda a direção da rádio, e um abraço todo especial meu e do Eric a todos os profissionais da administração, da Prefeitura de Cocal do Sul, e em especial ao povo sul-cocalense. É a quem a gente tem trabalhado com todo zelo e respeito a eles.
Muito obrigado, um forte abraço, boa semana, prefeito.
Obrigado a você e a todos que estão nos ouvindo.